Pedir aos irmãos que estendam as mãos, nós vamos orar pelo José Gustavo. O Senhor tem das suas riquezas agora para repartir conosco. E nós te damos graças, Senhor, porque reservaste tempo para ministrar tua palavra, para abrirmos a escritura e para contemplarmos a tua palavra e a tua vontade. Nós oramos pelo José Gustavo agora, para que o sustente, para que lhe dê graça, sabedoria, unção venha sobre ele, e cercamos a sua vida para que sua mente e seu coração fiquem guardados em Cristo Jesus nesta hora. Em nome de Jesus, oramos por nós e te pedimos misericórdia sobre nós. Por favor. Te damos graças, Senhor, por esta hora. Aleluia.
Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 103. Salmo 103. Mas antes, nós iniciamos essa reunião com um chamado do Senhor para contemplarmos a Ele. Né? Vocês lembram? O Senhor nos chamou para contemplar a Sua majestade, seu poder, a sua glória. Depois, nos cânticos, o Senhor nos levou a, mais uma vez, abrirmos o nosso coração, nos despirmos, né, de tudo que é nosso e dizer, quero te conhecer, Senhor. E nesse salmo tem um texto que há muitos anos mexeu bastante com a minha vida e nesses dias eu estava ministrando com jovens e o Senhor me falou para trazer de novo esse versículo. Em primeiro lugar, para que eu me lembrasse disso, mas também para compartilhar daquilo que o Senhor quer falar com toda a sua igreja de forma contínua. Salmo 103, versículo 7, mas vamos ler também o versículo 6. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Esse texto nos fala de duas, de Moisés e o povo de Israel, e de duas coisas diferentes que aconteceu com Moisés e com o restante do povo. Aqui diz que Deus manifestou os seus feitos aos filhos de Israel. E se nós, talvez para nós hoje é difícil imaginar tudo o que aquele povo viu e presenciou, mas foram coisas tremendas, né? O mar se abriu, imagina se, eu nunca vi sequer um riachinho se abrir, né? Quanto mais um mar inteiro. Obrigado. Quando tiveram sede, Deus deu água no meio do deserto. Tiveram fome, trouxe o maná. Depois trouxe a carne, porque a fome não era só de pão, né? Eles queriam carne, Deus trouxe a carne. Deus foi conduzindo aquele povo por um caminho que estava já determinado desde o início para eles. E eles viram tudo isso. Mas de alguma forma, apenas Moisés e alguns poucos daquele povo conheceram o caminho de Deus. E por que isso? Vamos dar uma olhada em outros dois textos. Êxodo 33. Êxodo 33. Versículo 13. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber nesse momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Olha só, Moisés disse: se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber nesse momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. Será que o povo teve a mesma atitude de Moisés? Vamos dar uma olhada no outro texto, Deuteronômio 9, um pouco mais adiante. Deuteronômio 9, de 11 a 13. Ao fim dos 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as tábuas de pedra, as tábuas da aliança. E o Senhor me disse: levanta-te, desce depressa daqui, porque o teu povo que tiraste do Egito já se corrompeu. Cedo se desviou do caminho que lhe ordenei. Imagem fundida fez para si. Falou-me ainda o Senhor, dizendo: atentei para este povo, e eis que ele é povo de dura cerviz. Duas atitudes completamente diferentes. Moisés queria conhecer o Senhor e o seu caminho, enquanto que o povo se desviou do caminho do Senhor, apesar de ter visto todas aquelas coisas. Caminho nos fala de um lugar de partida, mas nos fala principalmente de um lugar de chegada, um alvo, um local para onde alguém está caminhando e vai indo. Se a pessoa não tem um alvo, ele vai por aqui, daqui a pouco ele vai para o outro lado, né? É um andarilho a expressão que a gente usa, né? Mas quando nós estamos viajando, se eu quero ir para a praia, eu pego a Freeway, eu pego a RS-40 e vou para a praia. Quem caminha, quem está andando por um caminho, ele tem um alvo, ele sabe onde ele vai chegar. Era isso que Moisés estava dizendo para Deus: eu quero te conhecer, eu quero conhecer o teu caminho. Moisés, assim como o povo, foi criado no Egito, conhecendo todas as coisas do Egito. Alguns historiadores dizem que ele estava sendo preparado para ser, inclusive, sacerdote das religiões egípcias, quando Deus o tirou de lá e o levou para o deserto. Esse povo também conhecia, a única coisa que conhecia, o pouco que recebeu dos seus pais, mas conhecia aquela realidade do Egito. Moisés e o povo precisavam conhecer mais a Deus. E essa foi a atitude do coração de Moisés, mas o povo não. Se nós queremos conhecer a Deus, conhecer o caminho de Deus, para onde Deus está andando, para onde que Ele está indo, porque eu quero andar com Ele, nós vamos andar com Deus. Senão, nós vamos apenas assistir o mover de Deus. E essa era a grande diferença entre Moisés e o povo. Enquanto Moisés conheceu o caminho do Senhor, o que o Senhor estava preparando, e lá em Hebreus 11 diz que ele e tantos outros heróis da fé, que é o título que alguém deu para aquele capítulo, né? Eles olhavam a cidade que estava preparada, eles olhavam lá na frente, eles sabiam qual era o propósito de Deus e como aquele propósito influenciava a vida deles. Enquanto isso, o povo de Israel assistiu a tudo aquilo. Caminhava junto, andou pelo deserto, nunca compreendeu o porquê do deserto e perdeu a oportunidade de conhecer a Deus. Quando nós não conhecemos a Deus, nós, na verdade, não andamos com Ele. E se não andamos com Ele, nos afastamos e vamos cada vez mais longe do caminho e da vontade do Senhor. O Velho Testamento, e o Novo também, mas o Velho Testamento tem muitos versículos que falam sobre o caminho do homem e o caminho de Deus. Alguns exemplos. Abraão. A promessa de Deus para Abraão está em Gênesis 18, 19. Não é preciso abrir, eu vou ler rapidamente aqui por causa do nosso tempo. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Outros textos, agora o oposto. Depois que o povo pediu um rei, né, eles queriam um rei como todos os outros povos, e Deus disse para Samuel: olha, Samuel, fica tranquilo, que o negócio não é contigo, eles estão rejeitando é a mim, né? O problema do povo é comigo, eles estão rejeitando a mim. Então eu vou dar o rei que eles querem. Veio Saul, nós sabemos o que aconteceu. Depois veio Davi, e a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Todos os reis que vieram depois, isso vocês podem olhar lá no livro de Reis e Crônicas, sempre diz, andou nos caminhos de Davi, ou andou nos caminhos de Jeroboão, de Manassés, de outro rei que fez o que era mal perante o Senhor. Um exemplo, Amon, filho de Manassés, rei de Judá, está em 2 Reis 21:21, diz que ele andou em todo o caminho em que andara seu pai, serviu os ídolos a que ele servira e os adorou. E Manassés foi um dos que mais adorou ídolos, mais abominações fez dentre os reis de Judá. No versículo seguinte, assim abandonou ele o Senhor, Deus e seus pais, e não andou no caminho do Senhor. Jó, quando faz a sua defesa, ele diz, os meus pés seguiram as suas pisadas, Jó 23:11. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Um texto bastante conhecido, Salmos 1:1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Depois no versículo 6, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Os salmos estão cheios, né? O livro de Salmos está cheio de referências ao caminho dos homens e ao caminho de Deus. Salmo 25, 9, guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Humildes e mansos. Lá em Mateus 11:29, o que é dito? O próprio Senhor diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E por que o Senhor disse isso? Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Salmo 119:37, desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Vaidade aqui, irmãos, não é a pintura nos olhos, a roupa, né? Se eu estou assim ou tal. É não olhar para aquilo que é vão. Vaidade é aquilo que é vão, que não tem essência, que não tem fundamento, que vai acabar. E quase sempre os nossos olhos são desviados do caminho de Deus por causa de alguma coisa que está brilhando, né? Que está nos chamando a atenção, mas que no fundo, no fundo, é vão. Vai se acabar, não tem valor em si mesmo. E assim os nossos olhos se desviam. Salmo 139, texto bastante conhecido, versículo 23, o salmista diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. E no 24, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Provérbios também, muitos versículos. Provérbios 14:12, há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Provérbios 21:2, todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Outro texto muito conhecido, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Acho que muitos aqui podem dizer que essa é a sua história de vida, né? Tiveram a graça de crescer numa família cristã e foram ensinados não apenas em decorar os textos da Bíblia, mas em aplicar a verdade, a palavra do Senhor nas coisas práticas da sua vida. Novo Testamento também, o primeiro e mais importante dos textos do Novo Testamento é quando Jesus diz aos discípulos, João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Talvez por isso, depois os discípulos, quando foram nominados, né, quando se queria dar algum nome, como é que vamos dar um nome para esse grupo que está surgindo, para essa seita, entre aspas, né, que estava surgindo? Ah, vamos chamar eles a seita do caminho, porque eles andavam no caminho do seu Senhor. E assim nós vemos na palavra esses dois caminhos em todo momento, o caminho do homem que leva para um lado e o caminho de Deus que nos leva para o outro. Exemplos claros na palavra, o primeiro homem em que a Bíblia diz que andou com Deus, andou no caminho de Deus, é Enoque. Está lá em Gênesis 5:24. Nos diz que Enoque andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Agora, é interessante que Enoque teve um filho chamado Matusalém. E, se eu não estou enganado, esse foi o homem que, pelo menos nos registros bíblicos, que viveu mais tempo. Ele viveu 969 anos. Se a gente for fazer a soma ali, ou comparar Enoque, Lameque, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé, que são as gerações, nós vamos descobrir que Matusalém morreu no ano do dilúvio. Não sei se ele morreu com o dilúvio, mas entre Matusalém, entre Enoque, pai de Matusalém, até Noé se passaram mais de 900 anos. E entre esses dois momentos, a Bíblia fala de apenas dois homens que andaram com Deus, Enoque e o próprio Noé. Está lá em Gênesis 6, 9. Eis a história de Noé. O currículo de Noé qual era? Homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Enoque, Deus o levou para si. Noé foi salvo do dilúvio, prefigurando aquilo que ia acontecer com todos nós, conforme Pedro, né, que fala que Jesus é a arca onde todos nós fomos salvos da morte para uma vida, para uma nova aliança. Porque Noé andava com Deus. Contrastando com Noé, todos os seus contemporâneos, no mesmo capítulo, Gênesis 6, 12, viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Mais uma vez, a diferença. Agora, o que que isso tem a ver conosco, né? Qual é a importância disso para a nossa vida de hoje? Todos nós um dia dissemos, Senhor, Tu manifestaste, Tu me revelaste o Teu propósito. Agora eu quero ser Teu filho, eu quero ser salvo da morte eterna, quero viver contigo no céu. Todos nós aqui, das maneiras mais diversas, um dia fizemos essa decisão, essa escolha de andar com o Senhor. Mas quando Jesus falou para os discípulos sobre os tempos do fim, os tempos que antecederiam a sua vinda, lá em Mateus 24, 37, ele faz um alerta para os discípulos, ele está falando para os discípulos. Mateus 24, 37, diz assim, versículo 36, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Nós podíamos dizer que essas pessoas que viviam na época de Noé, eles estavam assistindo as coisas acontecerem. Estavam vendo a sua vida passar. E não perceberam, senão no dia em que veio o dilúvio. Pois o Senhor Jesus diz para nós, que somos seus discípulos como esses para quem ele falou, tomem cuidado, porque assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias que antecedem a vinda do Filho do Homem. O mundo hoje, amados, ele nos chama para andar num caminho que é totalmente oposto a Deus. Totalmente. E como cristãos, nós podemos pensar que nós estamos bem, nós decidimos andar pelo Senhor, e que bom que estamos bem. Fizemos um pacto com o Senhor, ganhamos a salvação, a vida eterna, então não andamos mais no caminho do mundo. Não nos afastamos da igreja, continuamos vindo nas reuniões, nos grupos de discipulado, fazemos tudo aquilo que temos que fazer. Mas às vezes, parece que nós pensamos que é possível andar num caminho paralelo. Eu não estou no mundo, mas eu estou andando num caminho paralelo. E o caminho paralelo, ele é sempre um caminho mais fácil. Eu lembro, quando eu era criança, de ter visto pela primeira vez e me impactou muito um quadro com dois caminhos. Talvez alguns conheçam aqui o quadro do caminho largo e do caminho estreito, né? Quando eu falei para os jovens, só eu e o Otcar conheciam o quadro, né? Mas aqui eu acho que tem mais alguns. Mas o Eduardo também conhece. Mas esse quadro, ele, quem olha de longe o quadro, vê que lá no final, quem está no caminho largo, escorrega assim, né? E cai no lago de fogo. E aqueles que vão pelo caminho estreito, que é um caminho tortuoso no meio das pedras, assim chegam até onde está o Senhor. Mas uma coisa me chamava a atenção naquele quadro, entre tantas, né? Que aqueles que estavam no caminho estreito, às vezes, chegavam perto do outro caminho, né? Da divisão, acho que era um abismo que tinha entre os dois, para olhar lá de longe o que estava acontecendo. Não sei se porque não conseguiam enxergar onde ia dar aquele caminho, por causa das pedras, das dificuldades, não sei. Ou atraídos pelas belezas do caminho largo, né? Começava a olhar para o lado, assim, ia chegando por um caminho paralelo. Não existe caminho paralelo no reino de Deus. Isso a palavra nos deixa muito claro. Ou nós andamos no caminho do Senhor, com o Senhor, no Senhor Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, ou nós estamos andando para longe do Senhor. Andar com o Senhor implica andar contrário ao mundo. Implica não compactuar com a forma de pensar do mundo. Eu posso não pecar como o mundo peca, das maneiras absurdas que nós vemos hoje. Mas eu preciso ir além disso e não pensar como o mundo. Não me assentar com os pecadores, não permanecer no caminho dos pecadores, nem na roda dos escarnecedores. Implica andar contrário ao mundo. Mais do que isso, implica sintonizar a minha vida com o plano de Deus, com o propósito de Deus. Nós dizemos que conhecemos o propósito eterno de Deus, mas nós temos que aplicar o propósito de Deus na nossa vida prática, nos nossos alvos, nas nossas decisões, na nossa profissão, em tudo que nós fazemos. Andar com o Senhor implica mexer com as nossas escolhas, com o nosso futuro, com aquilo que a gente quer fazer, com aquilo que a gente não quer fazer, mas precisa fazer, com toda a nossa vida. Eu contei para os jovens aqui o meu testemunho, porque para eles, mais ou menos no mesmo período de vida, eu comecei a andar num caminho paralelo. E eu, quando terminei a faculdade, por estar envolvido com uma pesquisa ali, eu continuei fazendo a pós-graduação, o mestrado, e ali se abriram uma série de portas profissionais, inclusive para fora do país, e de alguma forma aquelas coisas começaram a chamar a minha atenção, começaram a brilhar. E eu dizia no meu coração, não, isso é um período de investimento, porque eu tinha o trabalho, o estudo, dentro desse período, eu dei aula junto com as outras duas coisas, tinha família, tinha igreja, minha primeira filha estava nascendo. Eu saía de casa às 7, 8 da manhã e voltava às 10, 11 da noite. Eu estava perdendo a minha família. A vida de igreja nem se fala. Eu estava me afastando pouco a pouco do caminho do Senhor. E lá no meu coração eu dizia, não, isso é um investimento. Eu estou investindo hoje para amanhã depois ter mais tempo para a obra, para o Senhor, para a minha família e tal. Mentira. Engano do coração. Puro engano do coração. Eu estava me afastando do Senhor. Graças a Deus, pela enorme misericórdia do Senhor, Ele buscou a minha vida. Eu sei que eu não tenho nenhum mérito nisso, nenhum. A misericórdia pura do Senhor me trouxe de volta para o caminho dEle. Me fez ver o quanto era vão aquilo onde eu estava investindo o meu tempo, as minhas forças, a minha juventude. E não tem nenhum problema estudar, fazer o mestrado, trabalhar, nada disso. Mas o meu coração, estava me levando por um caminho de engano que ia resultar em morte. Mas o Senhor me trouxe de volta, está me trazendo. Cada dia Ele está me trazendo para mais perto do caminho dEle. E eu sei, amados, que todos os dias da minha vida, assim como todos nós, nós precisamos estar constantemente perguntando: Senhor, sonda o meu coração. Porque não foi porque pela tua misericórdia eu fui resgatado lá atrás que eu não posso cair de novo. Eu sei que eu posso cair, eu posso me desviar. Cada dia da minha vida eu tenho que pedir para o Senhor sondar o meu coração. Esse caminho que eu estou indo, Senhor, é o teu caminho ou é o meu caminho? É a tua vontade ou é a minha vontade? Amados, os tempos que nós vivemos hoje são tempos maus. O Rogério disse aqui, né? São tempos difíceis. Não difíceis do ponto de vista do mundo. A tecnologia, a ciência, hoje parece que deixou nossa vida muito fácil. Muito fácil. Há um custo alto, né? O nosso planeta está se deteriorando por causa da tecnologia do homem. E eu fico espantado de ver que hoje não é preciso mais alguém ir lá para a praça e dizer: olha, o mundo vai acabar. Os próprios cientistas estão dizendo que esse mundo vai acabar. Mas apesar de tudo isso, parece que as pessoas continuam vivendo a sua vida, observando, casando-se, dando-se em casamento, tal como a palavra diz que aconteceu nos tempos de Noé. Mas nós não podemos viver assim. O Senhor não nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para andar com Ele. Nos chamou para conhecer o coração dEle, para conhecer o propósito dEle, para conhecer os planos dEle, para saber o que, que Ele tem preparado para nós. E não é apenas um conhecimento mental, mas o Senhor quer que nós conheçamos experimentalmente no nosso espírito. Ele quer encher o nosso espírito de tudo aquilo que está no coração dEle. Só vai vencer, só vai chegar com o Senhor no fim desse caminho aquele que, tal como Noé, tal como Enoque, andaram, temeram ao Senhor, andaram no temor do Senhor. Às vezes nós pensamos que o temor do Senhor, andar no temor do Senhor, é ter medo, né? Tem temor do Senhor. Não, medo é medo. Medo não é confiança, temor é confiança. Temer ao Senhor é reconhecer que Ele é o poder, que Ele é a autoridade. Ele não tem poder, Ele é o poder, Ele é a autoridade. Por isso eu temo ao Senhor. Eu estou confiante debaixo das asas do Senhor, debaixo do cuidado dEle, debaixo da autoridade do Senhor. 2 Samuel 22:31 diz que o caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é aprovada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Salmo 25:12 diz: ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Salmo 86:11: ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. É isso que o Senhor quer de nós. Ele quer se fazer conhecer. Ele quer se revelar a nós nesses dias de trevas. O mundo anda em trevas, como sempre andou. Mas as trevas de agora são trevas profundas. A palavra diz que o Senhor vai vir quando a noite estiver mais escura. É o momento em que vem o Senhor. Mas nós temos a luz, nós temos o caminho, nós temos a verdade, nós temos a vida, que é o Senhor Jesus. Há um texto em Apocalipse que eu gosto muito, porque fala do Senhor Jesus vitorioso, né? Não mais aquele que morreu na cruz, embora ele sempre vai ser o Cordeiro, mas ele é visto como o leão de Judá, como o vitorioso. E junto com ele existem muitas pessoas, e diz ali quem são, dá algumas características. Mas uma que eu gosto muito, está lá em Apocalipse 14:4, diz que eles são seguidores do Cordeiro, por onde quer que ele vá. Andaram com o Senhor a sua vida toda, desde que o conheceram. E se de alguma forma se desviaram aqui ou ali, retornaram para o caminho e continuaram andando com Deus. O Senhor está nos chamando para isso hoje, irmãos. Hoje, amanhã, depois de amanhã, sempre Ele quer que nós andemos com Ele. O dia que eu ministrei aqui com jovens, eu não sabia que o Fernando ia trazer uma palavra antes, mas ele trouxe um versículo que eu anotei aqui, que é para nós hoje. 1 Crônicas 28, 9, diz assim: Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Agora observem essa frase: Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Olha só, o Senhor tem prazer em se fazer conhecer. Se nós buscarmos o Senhor, Ele não vai fechar a porta para nós. Ele vai se deixar conhecer. É isso que a palavra diz: se o buscares, Ele deixará achar-se por ti. Mas se nós deixamos o Senhor, Ele nos rejeitará para sempre. É muito sério, amados. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo difícil, em que o mundo nos chama constantemente para andarmos longe do caminho do Senhor. Talvez o inimigo não nos consiga levar para o mundo totalmente, mas ele pode anular nossa vida e nos fazer andar como aquele povo que Moisés levou pelo deserto. Viram todas as maravilhas de Deus, mas não conheceram o caminho do Senhor. Nesse salmo que nós lemos antes, Salmo 139, 24, diz para nós sondarmos o coração, pedir que o Senhor sonde o nosso coração e vê se há em nós algum caminho mau, para que Ele possa nos guiar pelo caminho eterno. Eu queria convidar os irmãos a que, por alguns minutos, nós tivéssemos aí mesmo sentados onde estamos. Se alguém quiser ficar de joelho, pode ficar. Os que estão de pé podem ficar de pé. Mas que nós estivéssemos em silêncio, pedindo que o Senhor sonde o nosso coração, para que Ele veja se há algum caminho que não agrada a Ele, algum caminho que o nosso coração enganoso nos diz que está correto, que é por aqui que devemos andar, mas na verdade é contrário à vontade do Senhor. E se o Senhor nos mostrar alguma coisa, então vamos nos reconciliar com Ele. Vamos nos reconciliar com Ele enquanto ainda há tempo. O Senhor está nos chamando para isso hoje. Amém. Senhor Jesus, Tu nos chamaste hoje para Te conhecer, para admirar a Tua grandeza, a Tua majestade, Senhor. Que Tu queres nos atrair para Ti, Senhor. Talvez nossos olhos, Senhor, pouco a pouco estão se desviando da preciosidade que temos em Ti, da realidade que é a vida contigo, Senhor. Pode ser que, sem nos darmos conta, Senhor, estamos escolhendo um caminhar que não é o Teu, Senhor. Glória a Deus, porque tem muitos, Senhor, que estão caminhando dia a dia contigo, Senhor, sem se desviar para a esquerda, para a direita. Mas, Senhor, sonda os nossos corações. Sonda cada um dos nossos desígnios, sonda o nosso caminho. Mostra, Senhor, a realidade dos nossos pensamentos, Senhor. Como está a nossa alma, Senhor? Se há algum caminho mau, Senhor, e guia-me, Senhor. Guia a todos nós, Senhor. Guia-nos pelo Teu caminho. Teu caminho eterno, Senhor. Teu caminho de vida. Tu mesmo, Jesus, Tu és o caminho, Senhor. Não há outro caminho para o Pai. Nós te damos glória, Senhor, porque um dia, com a tua própria carne, tu abriste um novo e vivo caminho, Senhor. Tua palavra nos diz isso, Senhor, e nós cremos na tua palavra. Novo e vivo caminho, Senhor. Ó, Jesus, nós queremos andar contigo, Senhor. Nós queremos andar contigo nesse ano novo, Senhor. Um ano de tantos desafios, Senhor. Como igreja, como parte do teu corpo aqui nessa cidade, Senhor. Nos revela o teu caminho, Senhor. Nos revela por onde tu quer que nós devemos andar, Senhor. Qual é a tua vontade, Senhor? Ó, Jesus, tira dos nossos olhos toda a beleza da vaidade desse mundo, Senhor. Tudo aquilo que é falso, toda a religiosidade, Senhor. Tudo aquilo que não é verdadeiro, Jesus. Por favor, Senhor, por misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nós nos humilhamos diante de ti, Senhor, reconhecendo a nossa pobreza, reconhecendo que os nossos olhos não te veem perfeitamente, Senhor, mas que tu podes, e tu queres, e tu vais nos levar por um caminho de vida, Senhor. Sim, Jesus, essa é a nossa oração hoje, Senhor. Nessa semana, nesse mês, nesse ano, Senhor, nos guia, Senhor, pelo teu caminho, pela tua vontade, onde queres que tu... que nós andemos, Senhor, na tua vontade, Senhor. Nos faz conhecer a ti de uma maneira nova, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Podemos ir para as nossas casas, irmãos, lembrando que hoje e sempre precisamos andar no caminho do Senhor.